Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Minha gente, a partir desta segunda-feira, dia 25, o Desenrola entra numa nova fase. A partir de agora, trabalhadores e trabalhadoras poderão realizar renegociação de dívidas com o uso do FGTS. Tudo isso já está valendo a partir de hoje. Vamos entender melhor como funciona, quais são os mecanismos, quais são os limites, quem que pode aderir a essa nova fase do programa. Para tanto, com muita alegria, com uma honra, que eu anuncio que quem conversa Bem Viver hoje é o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, responsável justamente pelo programa Desenrola, Regis Dudena. Secretário, desde já, muito obrigado pela disponibilidade, um prazer falar com o senhor, viu?
Eu que agradeço, sempre uma ótima oportunidade de poder falar um pouco sobre as nossas políticas públicas.
Maravilha. Secretário, antes da gente falar da nova fase, vamos fazer um rápido balanço do que já aconteceu até aqui. Nesses primeiros dias de maio, já tivemos a primeira fase do Desenrola em vigor e acabou de sair, inclusive, um balanço do Ministério da Fazenda dizendo que mais de 1 milhão de brasileiros foram beneficiados, 1 milhão de operações de negociação foram aplicadas, são basicamente 450 mil operações quitadas à vista só até o dia 14 de maio. Teve um desconto médio de 85%, então números extremamente relevantes. Me parece que o programa está atendendo a expectativa. É esse o balanço do governo, do Ministério da Fazenda? O programa realmente está indo em vento em polpa? Como que está isso, secretário?
Exatamente, Lucas. Assim, a nossa expectativa inicial, é importante ficar claro, era de fato atingir as pessoas, né? Então, a nossa principal preocupação aqui, olhando um cenário de endividamento e de comprometimento da renda, nós estávamos muito preocupados com essas pessoas que fizeram essas dívidas caras e que não estavam conseguindo ter as parcelas, ter o pagamento ali mensal dentro da sua receita. Então, o programa tem como principal objetivo atender a essas pessoas, né? Trazer essas pessoas de um cenário de dívidas caras, que elas não conseguem pagar, para um cenário ou de quitação dessas dívidas com descontos ou um parcelamento aqui mais suave de dívidas mais baratas. Nos parece que essas 2 semanas, praticamente, que já temos o relatório, traz resultados bem positivos, né? De que as pessoas estão acessando, as pessoas estão tentando quitar essas dívidas, o que é um excelente sinal do ponto de vista da educação financeira. As parcelas que estão sendo feitas são parcelas que cabem aí no orçamento, então a gente entende, sim, que há bons sinais já desse primeiro momento.
Lembrando também que teve o Desenrola FIES, a gente falou aqui do Desenrola Famílias, né? E no caso, até dia 19 de maio, que é o balanço divulgado pelo Ministério da Fazenda, foram renegociados 34 mil contratos. As dívidas originais eram de cerca de 2 bilhões e após os descontos médios de aproximadamente 80%, os contratos financeiros totalizaram cerca de 410 milhões, ou seja, realmente, basicamente, um quarto do valor aí foi cortado justamente por conta do programa. Bom, secretário, vamos falar então agora dessa nova fase do Desenrola FGTS, que, pelo que a gente está entendendo, possibilita que todo trabalhador e trabalhadora que tenha um dinheiro guardado no FGTS, que é um dinheiro que é nosso, do trabalhador, mas ele não necessariamente tem acesso a qualquer momento, são situações específicas, quando é demitido, em caso de desastre, na hora de comprar a casa, e agora com o programa também ele pode, digamos, acessar a qualquer momento, ou no caso, quando for pedir, quando quiser quitar uma dívida, ele pode acessar esse FGTS. É assim, dessa maneira que funciona, né, secretário?
Exatamente. Eu só vou aproveitar aqui, Lucas, para fazer um retrospecto do programa, porque isso é importante para saber quem tem acesso a esse FGTS para fins de quitação ou de amortização, ou seja, de pagar parte da dívida. Porque o público-alvo aqui da nossa política é o público daquelas pessoas que têm de 0 até 5 salários mínimos mensais, até 5 salários mínimos mensais de renda. Ou seja, quem ganha de 0 até cerca de R$ 8.100, que tenham dívidas, e aí dívidas específicas, que são dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal sem garantia, e que estão atrasadas de 91 dias até 2 anos. Por que que essas dívidas especificamente são relevantes? Porque são dívidas caras, né? A dívida do cartão de crédito, cheque especial, são aquelas dívidas que pagam juros mais altos. Então, são dívidas que vão fazendo com que dia a dia seja mais difícil da pessoa quitar essa dívida. Então, esse é o principal motivo que atacamos essas dívidas. Então, esse público-alvo, pessoas que ganham de 0 a 5 salários mínimos, que tenham essas dívidas específicas, elas têm que procurar a sua instituição de pagamento, sua instituição financeira, sua empresa financeira, seu banco, para lá fazer essa renegociação. E aí a primeira etapa da negociação são os descontos. Então, primeiro de tudo, o banco, a financeira, vai olhar quais são as dívidas. Quanto tempo essas dívidas estão vencidas? E aí aplica-se um desconto. E esse desconto está previsto lá na medida provisória. Uma vez aplicado esse desconto, que pode ser de no mínimo 30% e pode chegar até 90%, o que sobrou, a pessoa pode fazer algumas coisas com o que sobrou. Ela pode pura e simplesmente quitar essa dívida, ou seja, ela, se tiver ali um recurso. Quiser pagar do bolso, ela pode pagar, e aí ela mata essa dívida com os descontos. Ou ela pode se utilizar, como você bem colocou, do FGTS, um percentual que pode ser de até 20% daquilo que ela tem guardado lá no FGTS, ou R$ 1.000, o que for maior. Então, se ela tiver R$ 1.000, ela pode usar os R$ 1.000. Se ela tiver mais, ela pode usar 20% dessa diferença. Ela vai acionar no FGTS a possibilidade de usar e aí autorizar o banco, digamos, a ver esse recurso. E uma vez identificado que esse recurso pode ser usado aqui para quitar a dívida, ela quita a dívida ou diminui a dívida. Então vamos supor, ela tem lá R$ 1.000 no FGTS que ela pode resgatar e a dívida dela é de R$ 800. Ela simplesmente pega esses 800 e quita a dívida. Se for mais, se faltar dinheiro para quitar a dívida, aí essa diferença ela vai poder parcelar. Então, ela também vai ter aqui condições especiais. Então, vai ter uma taxa de juros bem mais baixa do que a taxa dessas modalidades de crédito. Para parcelar essa dívida, e a depender do que sobrar, ela vai poder pagar em até 4 anos, em até 48 meses. Lembrando que aqui há duas restrições para a pessoa saber. A parcela mensal não pode ser menor do que R$ 50. Então, vamos supor, sobrou ali só R$ 50 de dívida. Essa dívida ela só vai poder parcelar em uma parcela, R$ 100 em duas parcelas e assim sucessivamente. Se couber mais, ela pode parcelar em até 4 anos. E há um limite máximo dessa operação nova, que é de R$ 15.000. Então, o resultado da dívida na instituição financeira tem um teto de R$ 15.000.
Pronto, então acho que já deu para entender bastante de como funciona. Então, se por exemplo a pessoa também tem uma dívida e aí ela consegue usar parte do FGTS para pagar, mas ainda sobra um valor, ela tem a opção de repente tirar alguma coisa do bolso, caso ela tenha para liquidar naquele momento, ou parcelar em mais até 4 anos, né? Nesse prazo aí, 12 meses vezes 4. E aí, no caso, essa dívida que residual que sobrou não tem mais a possibilidade de aplicar desconto, né? Porque o desconto foi aplicado antes da negociação.
Exatamente, exatamente. Essa dívida final já é a resultante depois da aplicação daqueles descontos de 30 até 90%.
O que determina o percentual de desconto de 30 a 90%? O que é levado em consideração?
É levado em consideração duas coisas: a modalidade do crédito e o tempo de atraso da dívida. Então, para ficar nos dois exemplos extremos, digamos assim, se você pega um crédito pessoal, que é uma dívida cara, mas não tão cara, ela está na categoria com os menores descontos. Se você pega a faixa que parte de 91 dias até 120 dias, então crédito pessoal atrasado de 91 dias até 120, 30% de desconto. Aí, se você vai andando nessa casinha, você tem uma outra possibilidade que é cheque especial, por exemplo, que é uma dívida mais cara. Se ele já tiver atrasado há mais de um ano, aí você tem a modalidade de 90% de desconto. Então, aqui é uma tabela com essas duas categorias. Então, numa primeira é o cartão de crédito rotativo e o cheque especial. Na de baixo, você tem o crédito pessoal não garantido e o cartão de crédito parcelado. Partindo de 91 dias até 2 anos, você vai crescendo esse desconto. Então, essa é uma tabelinha aqui, uma matriz com esses descontos.
Pronto. Secretário, no início da nossa conversa, o senhor mencionou os objetivos do desenrolo, de atacar as principais dívidas e setor cartão de crédito, entre outras. Mas agora, essa nova modalidade do desenrolo FGTS é exclusivo para esses tipos de dívida que o senhor mencionou, ou qualquer tipo de dívida que a pessoa tem, ela pode aplicar o programa?
Não, é exatamente para esses tipos de dívidas do programa. Mais uma vez aqui, a ideia, como esse saque do FGTS é um saque extraordinário, é que ele só sirva de fato para pagar essas dívidas caras e depois do desconto. Então, a ideia não é que a pessoa possa usar o seu saldo do FGTS para quitar outras dívidas, porque essas outras dívidas, por um lado, elas não são tão caras quanto essa, e por outro, elas ainda não passaram por esse processo de desconto. Então, isso faria com que a pessoa queimasse, digamos assim, o seu FGTS com dívidas, sem desconto. Então, o uso do FGTS será liberado para essas dívidas.
Secretário, e aí a partir do momento que a pessoa aderir ao programa, né, do Desenrola FGTS, que impedimentos ela vai ter em relação ao uso do FGTS em outras situações? Por exemplo, se for demitida, se acontecer um desastre, essas outras situações que são previstas no FGTS, inclusive o saque aniversário, há um bloqueio nesse sentido? Como que funciona?
Aqui o que eu acho que é importante saber é, não existe um bloqueio propriamente dito gerado pelo uso, mas se a pessoa se utilizar desse recurso e esse recurso, numa hipótese, for todo o recurso que ela tiver disponível, aí ela vai ficar sem esse recurso para o saque. Então não existe um bloqueio por ela ter utilizado, mas existe, sobretudo, um cuidado a se ter, que é, de fato, para pessoas que têm um saldo menor. Esse saldo pode, uma vez sacado, não ficar mais disponível. Essa segunda trava, que é a trava dos 20%, ela serve um pouco para isso, para aquela pessoa que tiver um pouco mais de recursos, para que ela não use todo esse recurso, que ela fique limitado a 20%. O cuidado que nós tivemos é, como quitar dívida é algo relevante para a vida financeira dela, dar acesso, sobretudo aquelas pessoas de baixa renda que têm poucos recursos, a esse recurso para fins de quitação. Aquela pessoa que tem um pouco mais de recurso, aí ela fica com essa trava.
E aí, eu não tenho certeza se o senhor respondeu, mas tem algum limite para o tamanho da dívida? Se a pessoa dever 100 mil, 200 mil, 300 mil, independentemente do valor, ela pode aderir ao programa?
Que é o limite, nós temos um limite que é de 15 mil reais, mas esse limite é o limite da dívida nova. Ou seja, depois que ele pegou essas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, teve os descontos, o teto da dívida resultante que ele vai vir a parcelar é de 15 mil reais. Então, tem um teto por instituição financeira de 15 mil reais para essa dívida nova parcelada, digamos assim.
Então, digamos que a pessoa tem lá uma dívida de 100 mil, ela consegue o desconto a partir dessa matriz e resultou no final, vamos lá, 20 mil. Ela consegue pegar 15 mil para fazer esse procedimento e os outros 5 mil permanecem, não?
Não, porque o objetivo aqui também é que a pessoa seja desnegativada. E para ela ser desnegativada, ela não pode deixar esse resto dessa dívida lá atrás. Então aqui há também um incentivo para o próprio banco fazer um achatamento dessa dívida para que caiba no 15. Então vamos supor, se ela, no seu exemplo, se ela saiu de 100 mil e chegou em 20, o banco vai ter um incentivo para dar um desconto um pouco maior para que ela chegue em 15 e aí caiba no programa, porque ele não pode deixar uma parte para fora. Então, aqui é também um incentivo para que essas dívidas maiores tenham também maiores descontos para entrar no programa.
Mas é possível, então, que tenha uma pessoa com uma dívida tão grande e pegue um banco que seja assim, ó, com zero disponibilidade de negociação, que não consiga encontrar um denominador comum e no final ela não possa aderir ao programa.
Essa dívida muito grande, infelizmente, sim, pode ficar para fora. Aqui é importante a gente pensar que é uma alocação de recursos, né? É uma alocação de recursos públicos. Então, esse teto, serve também para fazer com que a gente consiga usar esse recurso de uma maneira mais socialmente relevante, ou seja, atingir mais pessoas. Se possibilitássemos que uma dívida muito grande entrasse aqui, isso poderia comprometer outras tantas pessoas que têm dívidas menores. Então, é uma alocação aqui mais eficiente desse recurso.
Claro. E agora, só para fechar esse apanhadão de dúvidas, nosso tempo também está esgotando, tem outras coisinhas que eu gostaria de ouvi-lo. Secretário, qual que é o limite para aderir ao programa? A pessoa que está, seja porque ela está pensando ou porque até a informação chegar a ela tem um tempo, porque ela mora no interior, até acessar a agência dela, tem um limite para aderir ao programa?
O programa está pensado desde a edição da medida provisória, que foi no início do mês, em 90 dias. Então, são 3 meses de vigência desse programa, a contar lá de quando a medida provisória entrou em vigor, e as pessoas têm que usar esse período. Existe uma possibilidade prevista na medida de uma pequena prorrogação, mas eu acho importante as pessoas saberem que está garantido o programa por esses primeiros 90 dias.
E só para reforçar, os 90 dias é o tempo da pessoa ir até a agência bancária e firmar o acordo. Depois tem todos esses
Exatamente.
4 anos para pagar, daí não depende desses 90 dias, né?
Exatamente. Uma vez feita a renegociação, feito o novo contrato, aí ela tem o período do contrato novo para quitar essa dívida.
Maravilha. Agora, só para a gente falar desse assunto super importante, que são os golpes, né? A gente sabe que assim que o programa que o governo lança, qualquer programa de ajuste financeiro, de incentivo, seja o que for, o que mais acontece são as pessoas tentando tirar vantagem, pegar pessoas menos informadas e, sabe, ludibriá-las. Que avisos a gente precisa passar? De alguma maneira, a Caixa, o governo, o FGTS vai entrar em contato para dizer, olha, você pode aderir ao programa, ou qualquer mensagem que chegar oferecendo certa mente a golpe.
Aqui o cuidado é o seguinte: o que nós temos recomendado é procure você mesma, a sua instituição. Procure você ativamente seu banco, a sua financeira. Porque essa é a única certeza que você vai ter de que você está falando com a sua instituição financeira. Então, se você tem um banco que tem agências físicas, vá até a agência. Se você usa o aplicativo do banco no seu celular, recorra você diretamente no aplicativo. As instituições em si até podem ofertar chamar você para essa renegociação. É a recomendação nessa hipótese? Se você tem dúvida que você está falando com a instituição financeira, cancele agora, pare a ligação, pare a troca de mensagens e ligue você dizendo: olha, eu fui procurado, queria saber se é o meu banco mesmo, se são vocês mesmos. É a única forma, como eu disse, que você vai ter certeza de que você está falando com a sua instituição financeira. Outro alerta muito importante é: se te pedirem recursos extras, se você tiver que pagar uma taxa, isso não existe no programa. Então, se te cobrarem para você fazer uma renegociação, isso é um indício muito forte de golpe. E a última coisa que eu recomendo é: para a gente é muito importante que as pessoas se utilizem dessa oportunidade para entender melhor essa relação com o banco. Então, quando você for negociar, leve, por exemplo, essa tabela, ela está disponível no site do nosso ministério. E para ajudar, nós fizemos também um simulador, uma espécie de calculadora que está disponível no site do Ministério da Fazenda, onde você pode ir colocar lá suas dívidas e ver quais são os descontos que a instituição tem que te oferecer. Então é importante também a pessoa que vai para essa negociação ir preparada, tentar entender no detalhe, questionar, ver se está dentro do programa. Nós temos muitas instituições sérias que vão fazer isso de uma forma tranquila, mas infelizmente há também, além de golpes, há instituições que podem usar este ambiente para não dar os descontos devidos, para cobrar coisas que não são devidas. Então também é importante os devedores saber que é uma oportunidade dele começar a entender melhor essa relação com o sistema financeiro, entender melhor os direitos que eles têm nessa relação.
Muito importante, secretário. Até já vou passar o site. A gente vai deixar para quem está nos escutando. Depois essa matéria vai para o site do Brasil de Fato e a gente coloca o link. Mas é super fácil. É simulador.desenrola.fazenda.gov.br. Se não decorou, dá para botar no Google assim, né? Simulador, calculadora, desenrola, Ministério da Fazenda, essas palavras-chave. Vai achar fácil. Né? Inclusive, já aparece até uma mensagem logo que tu abre o site dizendo todos os critérios de elegibilidade, o uso do FGTS. Ele tem que clicar confirmar e depois tem exatamente como o senhor estava explicando para a gente, tu coloca o valor da dívida, qualquer modalidade, enfim, já é uma boa. Faça isso antes de ir, né? Porque daí tu já chega brifado, já chega sabendo, bom, deve ser essa a realidade, se for diferente, Daí dá para contestar, vai ali na negociação, porque realmente é muito importante, é muito normal o trabalhador, a trabalhadora se sentir diminuído quando chega na frente de um gerente que usa um palavreado que normalmente a gente não está muito acostumado e às vezes acaba sendo ludibriado. Não é um tipo de golpe, mas é uma relação que às vezes não fica muito justa. Então é muito importante as pessoas irem munidas de informação. Ótimo, secretário, achei que essas dicas aí já contemplaram bastante como fugir de golpes, enrascadas em relação ao programa. Agora, nesses últimos 3 minutinhos que nos restam, secretário, eu queria falar um pouquinho sobre uma outra frente de trabalho que, inclusive, o senhor já encampou dentro do Ministério da Fazenda. O senhor já foi secretário, de prêmios de apostas, que lidava justamente com a regulação das bets, esses sites de apostas. O senhor foi um dos responsáveis pela lei das bets, que começou a vigorar no início desse ano, se não me engano. E queria falar um pouquinho sobre o dispositivo que foi incluído dentro do programa Desenrola, que é justamente uma maneira de tentar coibir esse avanço das bets no Brasil. Tem um bloqueio de apostas. Com uma medida estruturante, quem aderir ao programa do Desenrola recebe desconto nas dívidas, mas fica impedido de realizar apostas online com bets reguladas. É isso, né, secretário?
É, exatamente, só uma pequeníssima correção. Começou a valer em 25, então nós já estamos aí há 1 ano e 5 meses com esse programa, já regulado, com tudo funcionando. Aqui a ideia qual é, né? Como a intenção com o novo desenrola é tirar a pessoa desse afogamento, tirar a pessoa de uma situação em que ela não consegue pagar as suas dívidas, o que está se pedindo, digamos assim, como contraprestação, é que ela corte essas atividades por um período de 1 ano. Qual que é a ideia? Se uma parte dessa população não se utiliza, não vai atrás de serviços de aposta, é irrelevante para ela. Agora, para a pessoa que já estava endividada, que tem problemas de comprometimento da renda, a atividade de aposta pode ser um agravador. Então, aqui serve também um pouco como um incentivo de educação financeira para que ela pare por um período de ter esses gastos com essa atividade e lá depois, quando ela já tiver as suas finanças bem sanadas, que não tiver mais dívidas, aí ela volte a ponderar se essa é ou não uma atividade que ela tem interesse. Mas para a gente é muito importante, neste momento, que a pessoa seja um pouco afastada dessa possibilidade de um gasto, que sabemos que, ainda que hoje controlado, ainda que hoje com mais atenção do Estado, ainda pode levar a um endividamento.
O Ministério deve ter um mapeamento que não necessariamente está publicizado, mas dentro das tratativas internas, de que boa parte dessas dívidas que a gente vê um escalonamento nos últimos anos é em decorrência do uso descontrolado de bets pela população.
Eu vou te ser sincero que eu não afirmaria isso com toda certeza. Eu acho que nós temos pessoas endividadas que têm problemas com apostas. Isso é muito claro e essa medida visa atacar isso. Pessoas que têm essa correlação. A Secretaria de Prêmios e Apostas aqui do Ministério está fazendo um estudo junto com o IPEA para entender melhor esse fenômeno, para entender melhor se existe uma correlação ou não, e isso em breve será finalizado e publicado. Acho que existe uma preocupação do Estado com esse tema, por isso que este governo se engajou tanto em regulá-lo, tanto em ter controles. Então, há uma atenção especial. Se existe essa correlação direta, eu acho que os dados que estão sendo produzidos vão nos responder em breve.
E, naturalmente, a partir desse resultado, desse estudo, é possível que novas medidas por parte do governo, mais ou menos como essa do desenrola, ou talvez até mais agressivas, possam surgir.
É o que nós sempre dizemos, né? Quem mexe com regulação funciona assim. Você identifica, se achou um problema, você precisa estudar esse problema, tentar uma medida, ver se essa medida surtiu os efeitos, se dessa medida surtiram os efeitos esperados. Se sim, ótimo. Se não, aí você precisa melhorar as suas medidas. Então, de fato, foi feita essa regulação, está sendo feito o controle aqui pelo Ministério. Se chegarmos à conclusão de que é necessário outras medidas, elas serão tomadas.
Maravilha. Esse foi Regis Dudena, ele que é secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, nos ajudando a explicar sobre o novo desenrola, essa nova fase do desenrola que usa os recursos do FGTS que estão abertos desde agora, desde 25 de maio dessa segunda-feira. Então, todo trabalhador e trabalhadora que entra nos critérios, com salário de até R$ 8.000 e alguns números específicos da dívida, podem aderir a esse programa. A gente está com todas essas informações aqui também no site do Brasil de Fato para ajudar todo mundo a aderir ao programa. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, viu?
Eu que agradeço, obrigado, um abraço a todas e todos.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.